edição do Podpá, a gente está aqui, como toda semana, falando com artistas. Sou Lucas Veloso, lá de Goiás, Zona Leste. Daqui a pouco vocês descobrem quem é a nossa convidada do dia. Diretamente, eu já vou dar uma dica, lá do Grajaú. E esse é o Mural. O que é o Mural? O Mural é uma rede de jornalistas nas periferias de São Paulo que diariamente contam histórias boas, positivas e necessárias das nossas periferias, dos nossos bairros. Eu tô aqui com a Júlia, que vai se apresentar em breve. Vamos lá, Júlia, com você.
Meu nome é Júlia Reis, eu sou de Taboão da Serra, sou uma das correspondentes da agência Mural. E aqui é mais um episódio do Podpá. Pra você que não conhece, não sabe o que é o Podpá é um podcast da agência Mural, em que a gente traz a cada semana, a cada episódio, o novo articulador artístico das periferias de São Paulo. Cada semana é uma coisa nova, uma conversa enriquecedora sobre suas vivências, sobre sua arte, seu modo de ver a vida, sua carreira. É sempre nessa fita da gente conhecer um pouco, sabe, a carreira e como que tá rolando toda essa vivência de cada pessoa.
Então, diretamente do Grajaú, ela é cantora, faz fonoaudiologia, faz aula de canto, começou a cantar com 17, 18 anos, tem vários singles lançados. Mais que isso, é só ela mesmo dizendo, a gente tá aqui com a Naira Laís. E Naira, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você pra gente começar essa conversa.
Bom, me chamo Naira Laís, sou lá do Grajaú, uma periferia da zona sul de São Paulo, né? Nasci lá e até hoje vivo por lá. Já morei em alguns outros lugares, mas sempre voltei pro Grajaú. Sou cantora, compositora, MC, comunicadora também. Durante 2 anos eu estudei jornalismo na agência Escola da Enóis. E por muito tempo achei que eu seria só jornalista e só comunicadora, mas aí com 18 anos a música me pegou. Daí eu falei, acho que eu gosto muito disso aqui também, vou comunicar de uma outra forma, através da música. E desde então, desde os 18 anos, eu tô aí arriscando essa carreira artística, investindo nisso. E confiando de que logo as coisas vão seguir acontecendo, né? Porque já estão acontecendo, mas vão continuar acontecendo. E é isso, eu tô aqui contando um pouco dessa trajetória e do que tá pra rolar também.
Você fez jornalismo e eu queria saber se você ainda segue nesse rolê ou hoje você tá trampando exclusivamente com a música.
Eu ainda não trabalho exclusivamente com a música, mas aí eu passei um bom tempo conseguindo me dedicar bastante a projetos relacionados ao jornalismo. Então, depois que eu saí da Enóis em 2016, e aí eu continuei algum tempo escrevendo para alguns lugares, participei em alguns momentos pontuais, né? De algumas atividades do Periferia em Movimento, que é de lá também, do Grajaú. Então eu consegui passar um período me dedicando bastante a esses projetos, só que aí depois a música foi me consumindo um pouco e também ao mesmo tempo entendendo que eu precisava ter outros trabalhos, outras fontes de renda para conseguir investir de volta na música. Atualmente eu trabalho com comunicação também, mas é numa ONG voltada para juventudes. Mas de trabalhar diretamente com jornalismo mesmo faz um bom tempo. Esse é um lugar da comunicação que com 12 anos eu achei que eu seguiria pro resto da minha vida, mas que nesse momento acabou ficando um pouco num outro lugar, assim, pra mim.
E a música, de modo prático, assim, bateu de maneira até que tardia, né? Com 18 anos. Eu queria que você falasse um pouco como que foi isso, né? Esse estralo.
Veio muito mais uma percepção das pessoas sobre a minha música antes da minha própria percepção. Porque até então, as coisas que eu fui lançando, né, as primeiras coisas, o primeiro single, o próprio EP, que hoje já consigo olhar pra ele, né, de um jeito muito mais, menos aquela coisa do tipo, poxa, poderia fazer melhor e muito mais carinho, né, pelo momento que eu tava vivendo, em 2017. Mas isso veio muito a partir do meu tio, desde quando eu era pequena, tipo, comecei a compor muito inspirada nele e tudo mais. Pra mim, conhecer uma pessoa que escrevia músicas era tipo um superpoder, assim. Quando eu descobri que meu tio fazia música, quando eu vi a pasta de composições dele, assim, eu fiquei, gente, eu conheço uma pessoa que compõe músicas. E aí, com 12 anos, tudo que eu escrevia de música era pagode, assim, tipo, inventava umas histórias. Mas a música, ela veio mesmo, assim, tipo, deu a abraçar e querer investir, de fato, nisso, muito a partir desse retorno das pessoas. Tipo, nossa, de ouvir o EP, de ouvir o single e me falar mesmo, sabe, o que essas coisas todas traziam pra elas. E deu pensar, nossa, isso é muito profundo. Caramba, eu não tinha essa projeção toda, não. E só foi nesse momento que eu comecei a pensar, ok, vou me organizar para conseguir trabalhar melhor isso, para conseguir tornar isso ainda mais profissional. E eu acho que se eu não tivesse tido esses retornos das pessoas, provavelmente seria ainda mais tardio essa descoberta, assim, porque foi realmente muito importante ter esses retornos todos.
Nas caminhadas da vida, prefiro andar descalço. O chão é quente pra nós, mas juntas somos água. Alivia o peso, Elânia me ensinou. Ouvir minhas irmãs é a maior demonstração de amor.
E seu tio fazia pagode. Eu queria saber como você fugiu, não é fugir do pagode, mas é pra deixar a pergunta mais sensacionalista. Como que você fugiu do pagode e foi pro rap?
Então, na verdade, eu acho que foi muito dessa necessidade de tirar uma onda, assim, sabe? Eu convivia com muitas pessoas que faziam rap lá na Quebrada, mas eram todos homens. Assim, nas pessoas que eu convivia, já sabia que outras meninas faziam também. Mas eu convivia muito com os caras. E aí, eu ouvia muito em casa também, enfim, com meu irmão, com o meu tio, com o meu outro tio. E aí, eu comecei mesmo a fazer rap, porque eu senti que era muito estilo pelo qual eu me identificava, né? Com o qual eu me identificava. Mas também que me permitia, tipo, aparentemente... É que na época eu tinha uma visão meio limitada, né? Que eu acho que hoje em dia, sei lá, eu posso fazer um pagode sobre qualquer tema que eu quiser, eu acho. Enfim, mas naquela época eu achava que o rap era o melhor estilo possível para que eu conseguisse, tipo, falar sobre essas questões. De me sentir incomodada com algumas coisas que eu vivia, enfim. Então eu achava, ah, o rap ele é mais político, então eu vou pro rap porque eu vou conseguir falar sobre essas questões. Então eu comecei assim, mas na real, hoje em dia, tipo, tudo que eu quero é conseguir explorar ao máximo a minha musicalidade. Assim. Eu já tô explorando outras coisas, entendendo outras coisas. Nesse show novo que a gente tá montando, né, que a gente vai começar a apresentar com mais assiduidade. Nesse segundo semestre tem pagode no repertório, então a ideia cada vez mais é que eu consiga explorar minha musicalidade como um todo, assim, né? Foi um afastamento temporário, mas que eu já tô voltando também, porque eu acho que tem uma emoção no pagode. O samba no pagode tem uma emoção e um sentimento que, sei lá, é uma coisa que me atrai muito, sabe? Me passa uma liberdade na hora que eu tô cantando, na hora que eu tô escrevendo, na hora que eu tô sentindo, que me atrai muito, que eu quero seguir como um todo.
Quando você tá começando, aí a sua segurança é ir no rap porque ele é mais político. Aí depois você tem o estudo e toda a percepção do terreno que você tá pisando, você fala, pô, eu posso sim permear em vários outros lugares com outros tipos de ritmos musicais, né?
Total.
É doido essa evolução, é muito boa na real, né? E a gente já falou de recuperação, né, dessa escrita, mas eu queria que você falasse um pouco como que você vê a sua música hoje, né?
Nossa, eu acho que a minha música ela passou por muitos, muitos processos, né? Acho que primeiro por esse processo de... Tipo, por muito tempo, eu escondi muito das coisas, das minhas influências, das coisas que eu ouvi, que eu carrego de verdade e tal. Mas ao mesmo tempo, musicalmente, sempre... Acho que até hoje, porque embora eu já faça altinanto, faça fone e tal, eu não tenho conhecimento técnico musical. Eu não sou a pessoa que estudou música, teoria musical. Então tudo que eu tenho feito é muito intuitivo. No sentido do tipo, mano, eu acho que se eu colocar a voz desse jeito, pode ser que seja mais legal, sabe? Tipo, vou compor desse jeito, porque eu acho que faz sentido pra mim. Talvez se alguém for analisar tecnicamente, olha e fale, mano, isso aqui não é o certo, entre aspas. Mas é muito intuitivo, acho que a minha música, até esse momento, é isso. É muito uma fita do tipo, eu consigo escrever e falar sobre esse tema específico e eu vou expressar ele do jeito que eu tô sentindo. Pra mim, a minha música é muito isso. E quando se estende a outras pessoas, né? Porque as pessoas falam pra mim que sentem coisas parecidas também. Aí eu penso, não, tô no meu caminho. E é uma coisa que eu preciso continuar fazendo, com verdade. Porque eu acho que tudo bem também fazer música comercial, ou música, enfim. Que às vezes você nem tem tanta conexão, mas você tá fazendo porque dá dinheiro. Eu acho que tá tudo bem fazer. Mas nesse momento da minha vida, eu preciso fazer a música que eu faço.
E você começou fazendo rap, e é isso, e é onde você se via, porque você conseguia colocar a sua militância. Hoje, eu, aqui na conversa, acho que você fala muito mais da sua música. É porque você realmente se vê fazendo outras coisas e vê outras possibilidades. Relacionada a isso, eu queria colocar uma pergunta que é muito profunda. Os artistas negros, muitos dizem, e a gente percebe mesmo, que parece que eles nasceram, aquela artista faz rap porque é aquele lugar dela. Então, geralmente, esses artistas, por exemplo, alguém que nasce no Grajaú, não vai fazer MPB. Por exemplo, a música que a pessoa faz, talvez não seja entre aspas, de novo, encaixotada, colocada na caixinha da MPB, porque não, na segunda eu já gosto de fazer rap.
Sim.
E as letras vão falar sobre machismo ou racismo. Não que não tenha que falar disso, mas só vamos falar disso.
Sim.
Então, por exemplo, uma menina que nasceu no Grajaú, sei lá, tem 22 anos, que é você, nunca vai poder falar sobre afetividade, que é um tema que te interessa, que você disse que tem produções. Então, como que é isso, assim? Você, essa expansão do mundo musical, além do rap, e esses outros temas que muitas vezes são colocados como se fossem naturais. Assim, ela vai falar disso.
Sim.
Vai fazer um show do artista. Vamos no Grajaú, na Casa de Cultura, vai ter um artista. De lá vai falar disso.
Sim.
Não necessariamente.
Sim, total. É, na verdade, foi sendo uma descoberta, né? Acho que toda a minha carreira, ela foi muito premiada também pelas minhas descobertas como, né, Naira, sem ser a Naira Laís, artista, enfim. Porque é isso, é aquele momento real da vida, que você tá com seus dilemas, que você tá se descobrindo, que você tem muitas dúvidas. E eu acho que naquele momento, pra mim era muito importante conseguir me expressar, e eu só via, na verdade, como me expressar musicalmente através do rap, então foi muito importante. Mas depois eu fui entendendo isso, assim, sabe? Tipo, que, poxa, a gente faz música o tempo todo, né? Todo mundo faz música sem perceber o tempo todo, sobre muitas coisas. Só que tem coisas que a gente acha que são mais aceitáveis e, sei lá, né, as pessoas vão digerir melhor. E outras não, sei lá, a gente tem um pouco de medo também de não ser compreendido, né? Acho que o meu medo no início era muito, mano, acho que as pessoas não vão compreender se eu falar desse jeito, desse outro jeito, sabe? E depois eu fui entendendo que não, sabe, eu posso falar sobre as coisas de outras formas, mas foi muito importante também ter pessoas me incentivando a fazer isso. Então, por exemplo, nesse processo de parto, eu trabalhei com um produtor musical chamado Levi Kenyatta, que é lá de São Caetano. E ele foi muito essa pessoa que conseguiu, tipo, que me incentivou a olhar pra música também de uma forma mais ampla, sabe? Tipo, tanto que se você ouvir parto, tem um trecho específico que a gente coloca um vocalizinho que é uma música do Sorriso Maroto.
Sim.
E, tipo, inicialmente, quando ele falou que eu tava cantarolando, né, essa música, e ele, nossa, faz isso de novo. Aí eu comecei a cantarolar e ele, vamos tentar colocar isso na música? E aí, na hora, eu falei pra ele, mano, lógico que não. Isso não faz sentido, não combina, para, não vai acontecer. Aí, não, vamos só testar. Aí eu fui, testei, a gente fez, e ficou muito legal.
Seremos a fratura na coluna de um tempo que não pode mais existir.
Uma coisa que me toca, que eu tô cantando, sei lá, 3 dias, e que eu não vou colocar na música se cabe, sabe? Então, eu precisei muito ter também esse incentivo, sabe, de outras pessoas de falar, minha filha, se você quiser colocar influências que pra você fazem sentido, mas que não necessariamente tem a ver com rap, vai que vai. Eu tenho uma música chamada Coloridas, que, tipo, o refrão dela surgiu porque um dia eu tava fazendo um trampo de vídeo, assim, né, porque alguém foi gravar uma entrevista comigo e aí eu voltei com a menina que era colorista. E aí a gente tava no carro e ela falando, ah, isso aqui, eu sou colorista. Eu falei, mano, eu não sabia que era colorista. Aí eu, o que é colorista? E ela começou a me explicar que é colorista, aquela pessoa, né? Que coloca colorido no filme, não sei o que, nos vídeos, que cada cor tem que ter uma função. E tipo, mano, eu fiquei, caramba, isso pode ser muito colocado numa letra de música. E aí, só que, tipo, se eu fosse pelo caminho natural do início, eu pensaria, mano, nada a ver, né? O que isso tem a ver com as coisas que eu falo na minha música? Só que eu escrevi e coloquei isso na música. Tanto que o refrão dessa música é justamente esse, assim, tipo.
Lindamente colorida.
E aí eu fiquei pensando, né, tipo, eu consigo falar sobre qualquer coisa que eu quiser, sobre qualquer tema que eu quiser, e relacionar isso com o que eu já faço. Então, acho que minha música, eu sempre fico pensando que a música, ela não pode servir pra limitar a gente. Tipo, a arte, né, de uma forma geral. Se a arte que você faz, tipo, te limita de alguma forma, tipo, mano, ou você ainda tá muito preso numa caixinha, ou tem alguém te pressionando muito fortemente pra que você seja uma coisa só. Eu acho que a arte tem que fazer com que a gente olhe pra muitas coisas. E aí a gente vai selecionando. Tipo, ah, isso é legal pra mim, isso não é. Mas ok. E outras coisas também a gente nem escolhe. São muito, tipo, mano, atravessam a gente quando a gente vê, a gente já tá escrevendo sobre, sem nem racionalizar muito. Sei lá.
E conta desse novo disco pra gente, processo.
Conto, amiga. Então, a gente vai começar a trampar já no comecinho do mês que vem. Pedi aí pro Levi. O Levi também vai ser o produtor desse disco. Pedi pra ele um mês aí de descanso emocional e criativo depois do lançamento de parto. Aí a gente começa mês que vem. E a minha ideia é isso. Tipo, mano, dá bastante tempo pra gente conseguir brisar. A ideia é que a gente faça primeiro algumas imersões mesmo, imersões criativas. De ficar só enfiado dentro do estúdio e, tipo, pensando, ouvindo música, conversando. É, vendo por onde as coisas podem caminhar de uma forma mais livre mesmo, sabe? Não quero definir, ah, vai ser um álbum disso. Vai ser um que acontecer. E eu acho muito legal, né? Porque é uma liberdade que muitos artistas não têm, assim. Tipo, uma liberdade que muitos artistas não têm. E que envolve, inclusive, muitas decisões que podem não ser, tipo, mercadologicamente falando, né? Tipo, muito rentáveis, mano. Tipo, eu tenho a noção de que tem muitas coisas que eu gosto muito de fazer, mas não são rentáveis pra música, pro mercado, enfim. Mas eu não quero me sentir brecada, sabe? Tipo, vou fazer e é isso. Acho que esse disco vai ser processo. Vai ser mais sobre o processo do que sobre o resultado final.
Eu queria saber o que você gosta de fazer no tempo livre. Pra gente sair desse negócio aqui, ah, música, trabalho. Se você está em casa ou se você gosta de dar rolê, como que é a sua vida? Onde os fãs podem te encontrar fora dos palcos?
É, eu gosto bastante de dançar. Gosto muito desse rolê, tipo, de sair pra dançar. Ultimamente eu tenho curtido bastante também colar em exposição. Exposição, inclusive, é um rolê que é muito inspirador pra mim. Tipo, quase sempre quando eu vou numa exposição, eu saio com várias coisas, tipo, pensando e escrevendo, enfim. Aí vira música, depois de novo. Vou virar trabalho, mas até a hora que eu tô na exposição é muito legal. Então, acho que esse é um rolê que eu gosto bastante, das artes visuais, plásticas. Ainda nesse rolê da escrita, né? Eu tô tentando também conseguir me desenvolver nessa questão mais de escrita, sem pensar tanto em, ah, eu preciso. Isso aqui vai ser mostrado pra alguém, porque é isso, né? Quando a gente pensa, ah, tô escrevendo alguma coisa que eu vou mostrar pra alguém, já se fica. Então, tipo, mano, eu tô tentando também ter uma outra relação com a escrita. E aí eu tenho também exercitado bastante. E a leitura. Acho que, mano, dança, artes visuais, escrita e a dança são coisas que me movimentam bastante, assim.
É, a outra coisa é o que tá tocando no seu rádio, assim. No seu radinho, aí é isso, no CP3, você tá ouvindo Spotify.
Eu tenho ouvido bastante a MC Tá. Nossa, tenho ouvido muito. Achou ela maravilhosíssima.
Tentar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi, que está. Tocar pra marcar o rito de passar, o rito de passar.
Ouço bastante as meninas do Oxum, eu acho elas incríveis também. Tenho ouvido bastante a Lued. E escuto muito também as minhas amigas e meus amigos, que fazem música independente. Tenho uma amiga com a qual eu já cantei por muito tempo, inclusive, que é a Denise Alves, também, que é uma artista muito foda, que eu escuto bastante. O Marabu, que é a Missila da Zona Sul, do Capão Redondo. Tenho ouvido uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, a Clara Anastácia, que é uma maravilhosíssima também. Uma outra amiga minha chamada Thay. E eu tento sempre também acompanhar, tipo, os trabalhos, né, das pessoas que eu tenho próximo, a mim, enfim. Eu acho que também é uma galera que tá tentando se descobrir artisticamente também, num lugar que dessas experimentações que fazem muito sentido pra mim, sabe? Então a gente constrói coisas juntos, a gente vê, acompanha o trampo um do outro, eu acho isso muito foda.
Depois desse papo maravilhoso aqui com a Naira, que a gente quer agradecer diretamente do Grajaú, hoje foi um encontro de periferias, assim, mais do que nunca, porque são pessoas que não estão próximas, né? Tem a Gil Taboão, tem o nosso diretor que é de Pirituba, tem a Naira que foi do Grajaú, que é do Grajaú, e eu de Goianazes. E é isso, quando a gente junta esse papo gostoso, esse papo legal, eu queria agradecer, Naira, mais uma vez pelo papo, pelas novidades que você contou. E de dizer sucesso, sorte na sua carreira, muito trabalho e que você seja recompensada com muitas coisas boas, muito dinheiro.
Meu Deus, obrigada por ter rido das
casas.
Bom, então, nas redes sociais, estou aí como Naira Laís, Naira com Y, Laís com Y também, no Instagram, @ Naira Laís _, Facebook também, Naira Laís _, e no YouTube também, aí com clipe novo. Vão lá, vejam, tá muito bonito, uma equipe completamente jovem, uma equipe preta, uma equipe de artistas e amigas e amigos que eu admiro muito, que eu tive a honra de trabalhar junto nesse processo. E é isso, quero agradecer muito, obrigada, galera. Muito obrigada pelo convite, pela escuta, foi muito legal, papo muito bom mesmo. E é isso, espero voltar um dia.
Naira, a gente que te agradece de novo por ter vindo aqui. E agradeço também você que tá aqui, né, ouvindo até agora esse papo super gostoso que a gente teve mais uma vez. Eu queria lembrar você que a gente tá com uma campanha no Catarse para você poder apoiar o nosso trampo, o que a gente continua fazendo. A gente não só grava podcast, mas a gente também tem reportagens, tem documentários. E para você saber muito mais do que a gente faz e o que né, rola aqui dentro, é só entrar em agenciamural.org.br, que também tá todas as informações do Catarse. É tipo, começa com um pacote de R$5 e você já ajuda a sustentar esse trampo independente, que é feito com muito amor. E tudo isso, né, Lucas? Quer falar alguma coisa?
Você ajuda com tudo isso que a gente faz, que é um ótimo conteúdo que você tá ouvindo, assistindo, participando. E mais importante, são coisas nossas quebradas, que a gente não vê em outros locais. Então, acho que é um diferencial muito importante da Agência Mural, que a gente conta com você. E é isso. Esse programa foi produzido por Carol Coelho. A edição de áudio é da Carol Franca. A arte é de Mireia Lima. A fotografia é Thalita Monte Santo. E a direção genial de Anderson Menezes.